Sempre uma alegria poder, Oswaldo, falar com vocês. Ainda mais de um fato tão importante que é a peregrinação promovida pelo nosso querido Valfrido, na Associação Caminho dos Anjos. Oswaldo, o Valfrido tem se mobilizado já há 10 anos para motivar ainda mais as pessoas a peregrinarem em direção ao Santuário São Miguel Arcanjo. Essa mobilização, ela resultou em várias ações, entre elas, duas, quero citar aqui, a proposta para o deputado Tercílio Turini na Assembleia Legislativa do Paraná e a que eu propus aqui na Câmara Municipal de Bandeirantes. Ambas visam fortalecer essa peregrinação, até por isso que o padre Rosinei está aqui com a gente hoje, porque nós acreditamos, Oswaldo, que a fé ela é capaz de trazer transformação não só espiritual, mas também econômica e social. E nessa intenção, nesse intuito, é que essas ações estão sendo movidas pelos políticos, no caso, deputado Tercílio, no caso também eu como vereador, demais vereadores, prefeito, e vai chegar a beneficiar não só o Santuário São Miguel Arcanjo e nem os peregrinos, mas todo um conjunto, né, todo o norte do Paraná.
Bom, e de repente, começando, porque o mentor de tudo isso aí foi o Valfrido, que começou há um tempo atrás, né? Lá em Londrina, e de repente para fazer essa caminhada. Como é que começou? Só para explicar, para depois a gente entrar, explicar o que é o Caminho dos Anjos, né? Juntamente com o padre Rosnei, para explicar primeiramente o que é esse Caminho dos Anjos, como é que ele é feito, qual é o trabalho que é desenvolvido. Perfeito. Boa tarde.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Cabiúna. O Caminho dos Anjos, ele surge numa alternativa para retirar os peregrinos das rodovias, principalmente das BRs que nós temos, que é muito perigoso, né? Como o padre Rosnei falou, e eu vou aproveitar essa frase, a rodovia é feita para os carros, para os veículos, não para os peregrinos, né? Então nós criamos esse caminho, de Caminho dos Anjos, que ele sai da Catedral de Londrina, passando por Ibiporã, Jataizinho, entrando ali por Serra Morena, pela comunidade São Caetano, cai por aí, depois entramos ali no distrito de Congonhas, entramos para Cornélio Procópio, de Cornélio, entramos para a Fazenda Pilar, saímos ali na Ponte Preta, depois chegamos no bairro do Ormenese, passamos pelas Três Águas e conseguimos chegar até o Santuário de São Miguel Arcanjo. É um caminho alternativo, é um caminho onde que o peregrino ele consegue contemplar mais, não tem os problemas dos caminhões, das carretas, de todo o transtorno que tem uma rodovia. E dessa maneira nós conseguimos também levar também e trazer também o desenvolvimento para as pequenas propriedades. Que muitas propriedades que nunca ninguém ouviu falar, não conhece, e para que os produtores rurais, principalmente os pequenos produtores, para que eles possam também desenvolver. Desenvolver, por exemplo, a sua cultura ali mesmo, em volta o seu produto, oferecer lugar para as pessoas dormirem, almoço, jantar, tudo isso. Então nós queremos também trazer esse desenvolvimento para as pequenas propriedades e também desenvolvimento bem para as cidades, para que os peregrinos eles passem pelas cidades, que eles possam conhecendo cada cidade, cada cultura, e que possa acontecer peregrinação não só no mês de setembro, mas em todos os meses, para que os peregrinos eles possam também sair não só em grandes grupos, 50, 100, mas que possam fazer peregrinações de 3, 4, 5 peregrinos. Porque o caminho hoje, ele está todo demarcado, ele já está todo sinalizado.
Quantos quilômetros hoje? Mais de 100, né?
São 106 quilômetros, da Catedral de Londrina até o Santuário de São Miguel Arcanjo. E existe uma placa que começa com 106 quilômetros, lá na Catedral, atrás da Catedral, e ela vem diminuindo de 2 em 2 quilômetros. Quando você chega no santuário, tem a placa lá também, 0 quilômetro. Então é nesse sentido.
Bom, agora o padre Rosnei, qual é a importância disso para o nosso santuário, para depois a gente passar para o lado político da coisa?
Isso. Boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, queridos amigos, rádio ouvintes da Rádio Cabiúna. A grande alegria estarmos aqui nesse início de tarde. E que bom, né, podermos aí estarmos recebendo essa proposta, esse incentivo aí, justamente esse grande desafio, né, para aqueles que querem buscar um caminho alternativo para viver a fé, viver o encontro com Deus no seu dia a dia. E a peregrinação nos faz parte do ser humano, né? O ser humano gosta de caminhar, de peregrinar, porque nós somos peregrinos do céu, antes de tudo, né? Estamos peregrinos para a vida eterna, e isso deve ser sempre recordado. Quando se desperta aí o caminho dos anjos, essa rota aí alternativa que vem de... que se não é uma rota alternativa, mas se torna aí para os peregrinos a rota principal, de se ligar a Londrina até o Santuário São Miguel Arcanjo. Quando falamos Santuário São Miguel Arcanjo, entendemos aí o Santuário São Miguel Arcanjo juntamente com o Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus, porque as pessoas vêm, passam também, vêm, visitam a cidade de Bandeirantes. Então é uma proposta realmente de incentivo para a fé, como também uma proposta de incentivo para o desenvolvimento de toda a nossa cidade Bandeirantes e da nossa região. É, isso vem trazendo para nós, né, o alívio de retirarmos as pessoas da rodovia, colocarmos as pessoas em maior segurança nas estradas rurais, traz desenvolvimento para aquelas pequenas comunidades e de maneira muito rápida, né, nós fizemos dias atrás, eu fiz aí uma participação junto com uma cavalgada saindo daqui de Bandeirantes, fomos até o santo de através de Abatiá e fomos até o santuário do Bom Jesus da Cana Verde lá em Siqueira Campos. Foram aí 3 dias de cavalgada, 115, 120 quilômetros ali de cavalgada. E esse grupo de... como é o turismo religioso, né, vai se passando nas comunidades, em alguma dessas comunidades onde a gente faz o pouso, né, um dos legados que essa peregrinação vai deixar, né, para o próximo ano, né, vamos construir numa dessas comunidades 3 banheiros. Porque a comunidade que por lá passa vai receber esse presente para que possa usar no seu dia a dia e para que quando a gente voltar para lá num outro ano ou outra peregrinação que passar por lá também tenha isso. Então eu vejo assim, né, a própria peregrinação ela vai gerando esse benefício para a comunidade, pode fazer uma divisão de recursos na CVAT também, então investindo na própria rota, no próprio Caminho dos Anjos. Então tudo isso traz muito desenvolvimento para a região.
Passando agora para o lado político, deputado Turinho está por aqui com a gente. Ele, o Turinho, que é hoje da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e é através das suas mãos, ele que é responsável pelo projeto de lei, que oficializa essa peregrinação, incluindo aí também no calendário de eventos do Estado. Como é que é isso, deputado? Principalmente porque o senhor, como londrinense, quer dizer, já o ense, né? Mas londrinense de coração, pronto.
Com,
né,
certeza.
Com a comunidade. Como é que foi colocar isso? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Feliz de estar aqui mais uma vez em Bandeirantes. Aliás, semana que vem vamos estar aqui de novo.
Sim.
Aqui na Assembleia Itinerante, na Expoban, na quinta-feira, tratando aí de assuntos importantes da cidade. Mas queria cumprimentar aqui o Gustavo, né? É um jovem aí na política, né? É brilhante atuação. O nosso presidente da Câmara aqui, Gustavo, parabéns pelo trabalho.
Obrigado, deputado.
Padre Rosinei, né? Que a gente conheceu não faz muito tempo, mas a gente já tem um carinho especial pelo padre Rosinei e pelo trabalho que faz aí como reitor do santuário. O Valfrido, que foi através do Valfrido, hoje amigo nosso, que nós recebemos essa proposta, né? Na verdade, a rota religiosa Caminho dos Anjos, essa rota ela já existia. O Valfrido, através da associação que ele coordena, que também recebe o nome Caminho dos Anjos, eles já vinham há 10 anos fazendo essa rota, fazendo todo o trabalho de demarcação, né? Sinalizando e fazendo os eventos várias vezes por ano, né, dessa peregrinação de Londrina, passando por vários municípios, por distritos, pela zona rural, na maior parte do trajeto, e chegando até o santuário aqui em Bandeirantes. Então, o Valfrido aí é o mentor de tudo isso. E nós, quando o Valfrido, através da nossa assessoria, chegou a informação que a gente poderia isso daí sacramentar através de uma lei, nós trabalhamos junto com eles, criamos então essa rota, porque através da lei fica criada uma lei do dia 11 de julho de 2025, a lei estadual número 22.530, e que estabelece realmente essa rota religiosa Caminho dos Anjos. Olha, eu não sou especialista na área, mas a gente sabe que o turismo é uma área que tem crescido muito em todo o Brasil. E os municípios que souberem trabalhar isso, realmente isso gera muito desenvolvimento. E através da Rota Caminho dos Anjos, vão ser criados pontos de apoio, locais que a própria comunidade ela pode se beneficiar disso. Olha, eu tive recentemente aqui no distrito de Congonhas, em Cornélio Procópio, e visitei, tomei até um café lá junto com o Valfrido, lá numa padaria, que já se tornou uma referência e que melhorou muito o comércio dele, a movimentação econômica, em função do que o pessoal passa ali, ou através da caminhada, né? A peregrinação, ou através fazendo a caminhada, fazendo o trajeto através de bicicleta. Passam ali para tomar café, comprar pães, comprar lá, como o pessoal fala, comer pão com ovo, né?
Exatamente.
Dar energia para o pessoal. E imagino aqui, então, em Bandeirantes, onde eu até brinquei ali que a Bandeirantes acabou se tornando hoje no Paraná a capital da fé, né?
Uhum.
E com os dois santuários. E a movimentação que a cidade recebe. Isso vai gerar uma atividade econômica brutal, né? Em restaurante, em hotéis, bares, posto de combustível. A cidade toda, ela se movimenta, um movimento cresce, né? Em relação a isso. Tive hoje de manhã, lá no castelo, lá na vinícola, né? E a gente viu a quantidade de pessoas que vêm aqui para Bandeirantes, que se tornou também um ponto turístico. E eles estavam falando que eles recebem muita gente que vem no santuário, e do santuário vão fazer a visita lá, já aproveita a oportunidade para fazer a visita, e que precisa ter algumas melhorias ali. Então a cidade tem que se preparar para o futuro, para as melhorias, mas sem dúvida nenhuma isso vai gerar muito benefício para o futuro, movimentar toda a economia, não só daqui de Bandeirantes, mas da região. Então a gente ficou honrado de ter sido um instrumento para fazer a lei, né? E agora, com o tempo, isso com certeza vai se consolidar.
Agora, é para dentro da lei e dentro da associação, que o Valfrido ele é o comandante já há 10 anos, o que é que dá para se fazer para trazer melhoria no sentido de estrutura? Porque nós tivemos a vinda esses dias, esses tempos atrás, de um monte de peregrinos de Londrina que vieram com você, né? Parava de Ataizinho, para aquelas paradas que fazem, né? De um dia para o outro. Qual é a estrutura que vai se dar nesse sentido? Que a partir de agora, tornando-se utilidade pública, tornando-se um caminho, tem-se base na lei para se conseguir coisas, não é?
Tem. A questão, primeiro, que o próprio Estado ele passa a divulgar. E muitas pessoas eles consultam realmente aí o roteiro oficial do Estado, toda a divulgação que o Estado faz, para visitar não só a questão do turismo religioso, mas turismo de modo geral. E isso é importante, que tanto os municípios como o Estado, eles façam essa divulgação. Do ponto de vista de estrutura, de logística, logicamente que o Estado, ele consegue investir. Se você, por exemplo, precisar, hoje a gente está discutindo lá, até falei com o prefeito, encontrei o prefeito lá na vinícola, eles precisam de uma ciclovia num determinado trajeto. Até me coloquei à disposição, prefeito. Faça o projeto, junto com os deputados que são, os deputados que te representam, mas eu também tenho acesso ao governo, a gente está à disposição para ajudar, para conseguir o recurso, para fazer essa melhoria que o pessoal está reivindicando. Então, várias melhorias dentro do município, do ponto de vista de estrutura, melhorar a questão de arruamento, logística, o Estado hoje ele tem condições de ajudar. E o momento está muito propício para isso. Nós temos aí um governador que está saindo com uma aprovação enorme, que nós fazemos parte, né, do governo do Ratinho, da base do governador Ratinho, que tem recursos para fazer investimentos, tanto na área urbana, mas principalmente na área urbana, através da Secretaria das Cidades. Depende de projetos, o governo está até com dificuldade que os municípios, às vezes, eles atrasam ou eles não conseguem fazer os projetos e o governo tem dinheiro para a realização desse projeto. Então, o governo do estado, em termos de infraestrutura, pode ajudar muito os municípios, as demandas, e tem ajudado. Realmente o governo tem ajudado muito em melhoria. Olha, asfaltamento. Hoje, através do Asfalto Novo, esse projeto, que já atendeu inicialmente municípios de até 5 mil habitantes, depois 8, depois 12, 20, 50 e agora todos, inclusive o município de Londrina, que é o segundo maior município, o município de Curitiba, não vai ficar uma rua sem ser asfaltada, tanto no município como nos distritos, nos patrimônios. E isso é um investimento fantástico por parte do governo do estado, né, numa parceria. Esse Asfalto Novo é parceria com a Assembleia, que a Assembleia participa também dos recursos, em torno de 40% que são recursos da sobra da Assembleia. Então, realmente, o governo do estado pode ajudar muito.
Tá certo. Aqui na nossa cidade, a coisa, a gente dá um jeito. Valfrido, e nessas outras cidades onde passa, o que é que você pensa, o que, que a associação pensa em fazer?
Bom, em relação às outras cidades, nós temos, por exemplo, o prefeito de Jataizinho. Ele está 100% ajudando a associação. Foi das primeiras cidades que nos acolheu. Ibiporã, já saiu a lei também reconhecendo Ibiporã, vai sair agora em setembro em Jataizinho. Já saiu a lei em Cornélio Procópio, saiu agora Bandeirantes. Londrina está trabalhando também, a prefeitura de Londrina está trabalhando também com a lei. Inclusive, nós estamos construindo na saída do Caminho dos Anjos, lá em Londrina, um monumento de São Miguel Arcanjo com 8 metros de altura, onde vai ter uma cápsula do tempo nesse monumento, que ela vai ser aberta de 25 em 25 anos, de preferência agora no ano santo, para construir toda a história. Então é assim, eu vejo que há um apoio de todas as prefeituras, de todos os prefeitos, de todos os vereadores. Eles compraram essa ideia porque sabe que é bom para a sua cidade. O que acontece? Nós temos o site do Caminhos dos Anjos, caminhosdosanjos.com.br, vocês podem entrar lá no site, e na página tem a página das prefeituras, das cidades. Agora, cabe o que? O prefeito dizer o que, que eu tenho para oferecer para esse peregrino na minha cidade. Imagina o prefeito de Cornélio ou o prefeito de Jurai, o que, que eu tenho para fazer com que esse peregrino fique um ou dois dias na minha cidade, antes de ir para a próxima? Porque nós temos dois tipos de peregrinos. Nós temos o peregrino da região, que é o peregrino que vem em grande quantidade, que vem 100, 150, 200 peregrinos, e que faz os 4 dias ou 3 dias. Mas nós vamos ter, a ideia é trazer um outro tipo de peregrino, que é aquele peregrino que mora no estado de São Paulo, aquele peregrino que mora no Rio de Janeiro, que mora na Bahia, e que ele entre no site e ele veja, existe um Caminho dos Anjos, e eu quero percorrer ele, quero tirar 10 dias de férias, e quero fazer esse caminho. É esses peregrinos que eu digo que a prefeitura tem que aproveitar, que é com infraestrutura, com hotel, pousada, bons restaurantes.
Turismo rural.
Turismo rural. O que ele tem? Por exemplo, Londrina tem várias cachoeiras. Mas se eu perguntar aqui em Bandeirantes ou mesmo dentro da região, muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas que não sabem que, para quem vai em Bandeirantes, que sai de Bandeirantes e vai até o shopping Catuaí, que 1 quilômetro do Catuaí descendo, nós temos uma linda cachoeira. Uma linda cachoeira. Nós temos várias cachoeiras em Londrina e não é explorado. Nós temos, por exemplo, e Jataizinho. Temos grandes ilhas ali em Jataizinho, a Ilha do Baiano, a Ilha São Luís, e que não é explorado. Nós temos Cornélio Procópio, como nós temos Bandeirantes. Nós temos Bandeirantes aqui, nós temos a Cachoeirinha, nós temos a Iara, nós temos vários pontos turísticos de Bandeirantes, nós temos o Parque do Povo. Nós temos muitos lugares aqui em Bandeirantes que já comporta turismo, que comporta tirar. Agora, cabe à prefeitura, cabe ao empresário também, né? Porque nós não podemos jogar todo esse peso aos políticos, mas cabe ao empresário, cabe à comunidade pensar e falar assim, não, o que eu vou fazer, o que eu vou oferecer para que esse peregrino permaneça na cidade. Por exemplo, nós temos duas grandes festas. A festa de São Miguel Arcanjo, de São Rafael e de São Gabriel, que é dia 29 de setembro. E logo em seguida nós temos o dia 1 de julho, de outubro, perdão, a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Dois grandes santuários. Agora, o que a cidade pode oferecer para segurar esse peregrino do dia 29 até o dia 1 para a festa de Santa Teresinha? O que acontece muito, por exemplo, em Valência, em Espanha, em país, Você imagina, se eu consigo segurar 10% daqueles peregrinos que estão na festa do dia 29, 10%, 5%, Bandeirantes tem condição para acolher todos esses?
Não, hoje parte não tem, né, Gustavo? Hoje não tem uma condição.
Então, hoje nós não temos, falta para a gente ainda uma visão, né, nesse sentido, né, Oswaldo? Porque a cidade, ela pensa em crescer, os munícipes pensam em crescer. Mas eles não percebem que o santuário de São Miguel Arcanjo, me desculpa a sinceridade, ele cresce numa velocidade que a cidade não acompanha. Você vai no santuário de um ano para o outro, você vê diferença lá, Padre Rosinei. Tem sempre uma melhoria, tem sempre um espaço novo. E a cidade, ela tem que evoluir, acredito eu, na mesma proporção. Para quê? Para acontecer isso que o Valfrido falou. Que haja uma integração entre os pontos turísticos da cidade. Por exemplo, o deputado Tercílio acabou de dizer que foi na vinícola Ladorne e disseram para ele que os peregrinos do Santuário São Miguel Arcanjo passam por lá. Então a vinícola é beneficiada pelo turismo religioso e o turismo religioso absorve também a demanda ali da vinícola. Você tem a Iara, né, ali a antiga fazenda ali, hotel, termas ali. Nós temos na zona rural, Valfrido, em várias regiões do Bandeirantes, produtores que fazem alimentos, compotas, doces, queijos, que podem ser apresentados aos nossos turistas. Nós temos na gastronomia aqui em Bandeirantes restaurantes que são tradicionais na região, que pode absorver muito turista. Nós temos o Morro dos Anjos aqui do lado do santuário, que não vou dizer que é fruto do santuário, que é não chega a esse ponto, porque o Rodrigo, o Patrick são grandes empreendedores, né? Mas nasceu ali também pensando na devoção a São Miguel. Então, nós percebemos, Oswaldo, pode ser uma percepção minha, mas eu acho que não é só minha, que o santuário, ele tem a capacidade de proporcionar a Bandeirantes uma evolução que precisa ser percebida por nós.
É mesmo porque, né, Padre Rosinei, na última estatística, 1 milhão de pessoas no ano?
Um milhão de pessoas no ano, pelo menos, tem passado ali, né?
Imagina 5%, né, de Bandeirantes?
Nossa, não 50 cabe? Mil pessoas.
É? Vamos dizer assim, dentro da estrutura.
Sim, nossa. Exato, né? E hoje a nossa estrutura ainda muito pequena para isso, né? E levando em consideração que a gente pode desenvolver o turismo, aquilo que tem sido colocado aqui, né? Nas diversas áreas, né? Quantas pessoas vêm para cá que nunca viu uma plantação de uva?
Sim.
Né? Quem não gostaria de ir numa plantação, numa parreira, para poder colher o seu cacho de uva, para chupar a sua uva, né? E nós temos aqui quantos produtores de uva?
Bastante.
E assim por diante, né? Então são coisas que podem ser exploradas. Ah, mas isso é temporário, padre. Sim. Mas em cada estação, valorizando aquilo que se consegue, aquilo que se produz, isso vai gerando desenvolvimento, vai gerando aí a participação da sociedade, e aquilo vai gerando e vai ficando na própria comunidade, né?
Aí fica o negócio, eu como reitor, o que é que está se fazendo no santuário para também se evoluir nesse sentido?
A gente tem tentado, né, conversar com o pessoal, e aí vem a grande provocação. Nós queremos convidar aí o pessoal, né, de Bandeirantes, de maneira especial. Nós teremos agora dia 13, por exemplo, de próximo mês, agora 13 de setembro, né, daqui 13 dias, né, daqui 15 dias, que será aí dia 13 de setembro, a um sábado, o nosso simpósio de turismo religioso, que é justamente um debate com a sociedade, uma discussão, né? Você pode fazer aí a sua inscrição através do Simpla, e mergulhando assim também, né, nessa conversa, nessa discussão sobre o turismo religioso em toda a nossa situação, em toda a nossa realidade, para que as pessoas também envolvam-se, participem, estejam juntos. Alguns empresários têm buscado o nosso santuário, a Vinícola Ladorne sempre junto conosco, né, nos eventos, participando, outros empreendimentos também de Bandeirantes, né? Alguns a gente provoca, a gente insiste, né, mesmo na rede hoteleira, né? Olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, né? Porque às vezes as pessoas vêm, sentem, né, a necessidade, a gente tenta provocar isso, né? E como o Santuário São Miguel Arcanjo, nós temos aí, vale a pena recordar, né, ou destacar para toda a nossa cidade Bandeirantes, né, a grande quantidade de pessoas que são envolvidas nos nossos eventos, né? E ontem, por exemplo, né, um evento, foi um dia típico do santuário, né, dia 29, típico dos dias 29, né, não deu tanto movimento, apesar de ser um dia 29, mas por ser um dia de semana, mas todas as pessoas que passam lá, nós tínhamos ali ontem mais de 50 pessoas de bandeirantes trabalhando no santuário. É isso, são 50 pessoas levando para suas famílias o seu sustento, tirando dali, né, a sua alimentação, tirando dali o seu ganha-pão e a partir dali também gerando desenvolvimento e aquilo que vai ser investido no nosso próprio comércio de bandeirantes.
Na verdade é uma indústria, né?
É uma indústria, então a gente está aí, né, algo, o lucro vem e fica no Santuário São Miguel Arcanjo. Não, né? O Santuário São Miguel Arcanjo, muito pelo contrário, o pessoal que está nos ouvindo sabe muito bem, né, que grande parte, vamos dizer, 90% do investimento no Santuário São Miguel Arcanjo é particular, né? Não se trata daqueles que vêm de fora, né? Porque aquilo que se passa pelo santuário acaba sendo distribuído aí através dos funcionários, das próprias parcerias que estão sendo feitas aqui e acolá, no nosso próprio comércio local, né? Que a gente procura valorizar muito. Então isso é muito importante para nós, né? Saber que o santuário São Miguel Arcanjo é uma fonte de desenvolvimento para a nossa cidade.
Agora é um aniversário, né? Que é o movimento triplica, né?
Sim, exato. Agora o movimento, esse mês agora, nós temos já visto no mês de setembro, no mês de agosto, perdão, né, aos domingos, aí um grande movimento, um grande fluxo, aos sábados e domingos, e agora o mês de setembro ainda mais.
Tá certo, depois nós já vamos fazer uma rodada final de cada um, hein? Começando pelo mestre que trouxe o Métier para a nossa comunidade, hein, Gustavo?
Oh, rapaz, já me chamaram de tanta coisa, era de Métier, não estava lembrando.
Você mostrou aquilo que ia ser apresentado.
Oswaldo, eu fico ouvindo ali do deputado Tercílio falar, o Valfrido, o padre, e eu, gerou em mim uma convicção ainda maior disso que eu vou dizer agora. Nós precisamos de uma integração entre o governo do estado, prefeitura, câmara, comércio e o santuário. Por quê? Nós tivemos no último final de semana, no anterior a esse, se eu não me engano, 1.000 ciclistas, ou quase 1.000 ciclistas, ali em Bandeirantes.
Sábado passado.
No santuário.
Sábado passado.
Dia 23, né, padre?
Isso.
Esses ciclistas, eles vieram de várias cidades, né, a partir de pouco antes de Londrina. Você imagina esse pessoal... Eles têm que comer, Oswaldo, tomar banho, precisam de outras necessidades. Se nós nos integrássemos para atender esse pessoal com esporte, com outros pontos de visitação, nós teríamos esse pessoal fidelizados à Bandeirantes. Não sei se a palavra correta é essa, até eu posso estar sendo muito comercial dizer fidelizados, né? Mas eles seriam pessoas que gostariam de voltar para a Bandeirantes. Então, quando nós propusemos essa lei, o deputado Tercílio também, eu tenho convicção disso, quando ele propôs a lei na Assembleia Legislativa, o nosso objetivo era que o Estado, quando eu digo Estado, eu digo a organização pública, pudesse dar um suporte maior para que essa integração acontecesse e, se Deus quiser, ela vai acontecer.
Deputado Tercílio.
Feliz de estar aqui mais uma vez na Rádio Cabiúna, discutindo aqui assuntos importantes, né, da cidade. É lógico que o santuário hoje é uma referência aqui para Bandeirantes, para o Paraná, muita gente vem de fora, né, e acho que vem gente até do exterior aqui fazer a visita para o santuário, né. Então o santuário, eu estive lá agora cerca de um mês atrás, junto com o Valfrido, junto com o padre Roberto, e a gente viu que as construções não param lá no santuário. Eu vi lá uma construção, se eu não me engano, vai ser um restaurante, né?
Sim.
Uma construção enorme, né? De um restaurante. Ou seja, a tendência aí para o futuro é o fluxo de pessoas aumentar. Então, quando o Gustavo falou na questão da lei, né, a importância tanto da lei municipal, que ele é autor aqui do município, a lei que nós fizemos, isso vai seguramente fortalecer a vinda de mais gente aqui para Bandeirantes. E aí, esse é um problema, eu diria até que é um problema bom para o município, né? Que isso vai gerar muito desenvolvimento. Agora, concordo plenamente que tem que ter aí projetos. Governo do Estado, governo federal, tem muitos projetos para desenvolvimento. E você consegue recursos hoje, são programas de governo, não são emendas. Às vezes o pessoal fica muito preocupado em emenda do parlamentar, é importante também, mas Você tem hoje projetos em muitas áreas do governo que você depende que o município tenha um projeto. Se não chegar hoje com um projeto pronto lá no governo do estado, você não vai receber dinheiro. Você só, o governo pode até autorizar. Mas enquanto você não completar não só o projeto arquitetônico, todo checklist que vem acompanhado, você não consegue liberar recursos. Dentro desses recursos que o governo está liberando hoje, tanto para pavimentação rural e como também para pavimentação urbana, outros projetos de infraestrutura dentro das cidades, o governo tem uma preocupação enorme, que muitos municípios não têm capacidade para realizar esse projeto. E a lei hoje, se não tiver projeto, não libera o recurso. Então tem que ter a estrutura dentro da prefeitura, dela estar organizada, dela estar capacitada para realmente ela ter estrutura para fazer os projetos, para captar os recursos. Do mais, agradecer, obrigado aí, Padre Rosinei, pela parceria, Valfrido, boa tarde aí, um abraço a todos os ouvintes.
Se não mandar um abraço pro Valbeti, ele vai ficar bravo com você.
É verdade, o Valbeti, o Vinícius, um grande abraço.
Tá certo. Valfrido, para a gente finalizar rapidinho, que eu tenho 3 minutinhos.
Eu só gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui nessa minha cidade que eu amo, onde eu nasci, onde toda a minha família permanece aqui, meus irmãos, meus primos, onde meu avô foi um dos pioneiros aqui dessa terra, e agradecer e dizer que nós estamos nesse sonho maravilhoso de construir o Caminho dos Anjos, que é um sonho de Deus e um sonho que estamos colocando em prática. E agradecer a todos que nos acolhem e que acredita nesse projeto maravilhoso. Fica aqui a minha gratidão a todos vocês.
Muito bem, encerrando, gostaria de agradecer com carinho ao Valfrido, idealizador desse projeto aí, Caminho dos Anjos, nosso presidente da Câmara, Gustavo Tetec, presente, participando conosco, que propôs essa lei municipal, nosso querido Oswaldo Luiz, nessa tarde, né, nós aí apresentando e dando esse espaço aqui para nós na Rádio Cabiúna, e o nosso deputado querido aí, Ercílio Turini, nessa apresentação, participação e junto com o governo do estado abrindo essas portas também, reconhecimento desse Caminho dos Anjos. E realmente essa provocação do deputado é importante aí para nós, né, no final, como que a gente padece por falta de projetos, né? Projetos de pessoas que sejam capazes de fazer projetos junto às nossas estruturas aí, públicas. Né? Nós hoje temos aí uma passarela que dê acesso ao santuário, uma agulha de acesso, uma rotatória de acesso ao santuário, né? Porque foi um projeto doado por iniciativa particular, né? Porque o poder público não conseguiu. Nós não temos até hoje, né, a nossa pista de caminhada que liga Bandeirantes até o santuário, porque o poder público não consegue viabilizar um projeto, né? É uma coisa vergonhosa para o nosso município, de uma certa forma, né? Quer dizer, quanto que a gente padece com isso, né? Então a gente precisa pensar nisso, né, com seriedade para o nosso município, para a nossa região, para todas as cidades. Porque como dizem aí, né, tem dinheiro aí, o governo quer investir, mas a gente não sabe como pegar esse dinheiro. Então que a gente possa realmente pensar nisso e aproveitar, né, desse momento aí que nós estamos vivendo para desenvolver a nossa região.